Sexta-feira, 23 de março de 2018.
Começa agora a edição número 2258 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Colégio de Aplicação da UFES promove palestra sobre medicina preventiva.
Livraria UFES anuncia promoção de livros em comemoração aos 50 anos da UFES.
ONS diz que apagão no Norte e Nordeste não significa fragilidade no sistema elétrico.
E mais o melhor roteiro para o seu fim de semana na Agenda Cultural.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
A Livraria UFES celebra o mês de aniversário de 50 anos da Universidade Federal de Sergipe, com uma promoção de livros durante todo o mês de maio.
A Livraria UFES, localizada no Centro de Vivência do Campus de São Cristóvão, estará comercializando livros com preços promocionais para seus leitores.
A promoção é mais uma ação da programação do Cinquentenário de Fundação da Universidade.
Saiba mais detalhes através do portal livraria.ufes.br ou ligando para 3194-6922.
O Colégio de Aplicação da UFES, CODAP, promoveu nesta quinta-feira uma palestra sobre medicina preventiva.
Os servidores do colégio puderam tirar dúvidas e conhecer um pouco mais sobre os cuidados com a própria saúde.
A expressão "é melhor prevenir a remediar" é antiga e, se colocada em prática nos cuidados com a saúde, evitaria várias doenças que afetam a humanidade. É o que propõe a medicina preventiva, ao sugerir a realização de exames periódicos, o acompanhamento com profissionais da saúde e o controle dos hábitos alimentares, a fim de evitar o desenvolvimento de doenças. Esse assunto foi pauta no Colégio de Aplicação da UFES nesta quinta-feira. Durante uma palestra com o fisioterapeuta William Cordeiro, ele trouxe dicas e orientações aos servidores do CODAP sobre os cuidados com a saúde.
Principais doenças que acometem a saúde pública no Brasil hoje, que a gente pode tratar um pouco de DSTs, AIDS, por exemplo, alcoolismo, tabagismo, primeiros socorros e câncer, que hoje são os principais problemas que acometem a maior parte da população no Brasil inteiro. É o que a gente traz, uma abordagem facilitada, simples e popular para todo mundo entender. Principalmente a questão de prevenção, a forma de prevenção, como que se previne, o que não fazer, o que se fazer, e principais você tem que procurar as especialidades médicas adequadas para cada doença e não ficar esperando a doença acontecer ou piorar, entendeu? Tudo voltado a se prevenir, sempre tratar no primeiro sinal, no primeiro sintoma que acontecer de qualquer doença.
O fisioterapeuta também apresenta um livro que aborda o assunto.
É o seguinte, é um material que a gente está trazendo novo, chamado da Nova Bíblia da Saúde, que é um material que tem uma tecnologia chamada de realidade aumentada. Por que é um material fundamental de você ter, a população, a maioria da população tem em casa? Porque é para tirar dúvidas da grande maioria das coisas, de doenças, e principalmente para você poder abordar seus filhos, ensinar quais são os benefícios e malefícios das drogas e etc, sexualidade, e falar sobre todos os tipos de doenças sexualmente transmissíveis também, que acomete muito essa população mais jovem. Então a gente traz uma abordagem, esse material todo voltado para isso, para você poder orientar melhor seus filhos, principalmente, e orientar toda a família.
Coordenadora da palestra, a enfermeira Guacira Fraga, destaca a importância de abordar o assunto dentro do colégio, em especial com os servidores.
Trazer informações para os servidores, não só para os servidores, também como para os terceirizados, e diminuir a probabilidade dele vir a desenvolver alguma doença relacionada a doenças sexualmente transmissíveis, ao câncer, e principalmente orientá-los para que eles venham a ter essa prevenção, para que não venha a ser acometido por essas doenças. Não só isso, mas diminuir os acidentes de trabalho, diminuir o índice de absenteísmo na empresa, aumento da produtividade dos servidores, diminuir as indenizações e faltas por motivos médicos dos servidores e dos terceirizados também. E com essas informações que a gente está dando para esses profissionais, é justamente isso, para que eles não venham a adoecer e diminuir e aumentar a probabilidade deles de uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor.
Técnico de refrigeração, Alan Nascimento, diz o que aprendeu com a palestra.
Aprendi muitas coisas, né, que não sabia sobre a AIDS e o HPV. Muitas coisas que eu não sabia. Hoje, com essa palestra, eu pude aprender muitas coisas. Família também, né, que é importante. Sobre meu filho, minha filha, que eu tenho uma filha de 2 anos. e eu gostei muito da palestra.
Com supervisão de Josafá Neto, Raquel Alana para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para este fim de semana com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 25 graus e a máxima de 32 no domingo. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 13 km por hora neste fim de semana.
O apagão que atingiu o norte e nordeste não significa fragilidade no sistema elétrico do país.
É o que afirma o diretor-geral do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico.
O diretor-geral do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Eduardo Barata, disse que o apagão no norte e nordeste do país não significa fragilidade no sistema elétrico brasileiro. O ONS já identificou que o problema começou por causa de um disjuntor na subestação Xingu, no Pará, que se abriu indevidamente. Segundo o diretor, as causas do incidente devem ser conhecidas em 10 dias.
A única questão que existe foi a abertura, que no nosso entendimento é indevida, desse disjuntor, que vai ser, obviamente, objeto de análise nesse grupo, nessa reunião que acontecerá na segunda-feira. Meu compromisso, e foi o que eu disse ao ministro Fernando Coelho, em 10 dias nós teremos uma nota técnica sobre o que aconteceu com a elucidação do problema e, se for o caso, com responsabilização.
Barata ressaltou ainda que, a partir da análise, será possível definir se o apagão se deu por uma falha humana ou de equipamento e que nenhuma das duas hipóteses está descartada. Ainda de acordo com o diretor do ONS, o tempo de até mais de 5 horas para restabelecer o fornecimento em algumas partes do país se deu porque a reposição do sistema precisa ser feita com cautela.
Dada a extensão, o tempo de reposição é maior. E é isso que, de certa forma, cria transtorno para a população, e nós sentimos isso, né? Agora, num sistema extenso como o nosso, com linhas longas, usinas distribuídas, sair correndo para recuperar o sistema muitas vezes é objeto de problema posterior.
O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, também destacou que não existe risco para o abastecimento de energia, mesmo se for considerada a previsão de crescimento econômico estimado em 3,8%.
Nós não temos risco de abastecimento, acho que é importante a gente falar. O diretor Barata, a ONS, já se manifestou por diversas vezes que nas previsões do PDE está um crescimento estimulado de 3,8%, e a ONS tem expectativa para poder suportar pelos próximos anos até um crescimento de 5%, nós temos a geração contratada aí no futuro para poder atender esse crescimento, que a gente espera que ele possa se confirmar.
O apagão desta quarta-feira deixou 70 milhões de pessoas sem energia elétrica e se deu após uma falha na subestação Xingu, que distribui parte da energia produzida na usina de Belo Monte. Com informações de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Hoje, sexta-feira, é dia de agenda cultural.
Shows, exposições, concursos, lançamentos de obras artísticas e culturais. Raquel Alana traz o melhor roteiro para o seu fim de semana.
A famosa Feirinha da Gambiarra, que acontece há 6 anos, traz sua primeira edição Kids neste domingo, no bairro 13 de julho, às 15h. A programação foi pensada para o público infantil, com contação de história, venda de produtos e muita música, na companhia de André Comanche, Cantar o Quê, e dupla Alex Santana e Diane Veloso, que vai animar a criançada. Para quem quiser expor seus trabalhos, é só entrar em contato pelo e-mail produção.gambiarra@gmail.com. produção.gambiarra@gmail.com. E no domingo, o espetáculo teatral Macho e Urso promete trazer o universo do conto de fadas para o Teatro Tobias Barreto. A narrativa diz sobre a menininha que convive com o urso no bosque. Com eles e o coelho, pinguim, esquila e ouriço, a aventura é certa. A apresentação apresentação é uma boa opção para toda a família. A Semana Santa está chegando e a Prefeitura de São Cristóvão promove no dia 29 de março a procissão do Fogaréu às 8 da noite. Com participação de mais de 250 homens, o cortejo ocorre pelas ruas do Rosário, 31 de março e Flores, Tobias Barreto, encerrando na Praça São Francisco, onde será encenada a peça teatral Momentos da Vida de Jesus, entrada dele em Jerusalém, Última Ceia, Os Apóstolos, Traição de Judas e Condenação serão trechos retratados. O município de Itabaiana também traz a encenação da Paixão de Cristo no estádio Euteuvino Mendonça, no dia 30 de março, às 6h30 da noite, sendo uma organização das paróquias da cidade e jovens envolvidos. O evento, há 10 anos, reúne fiéis que assistem ao momento da crucificação de Jesus. E no dia 30 de março, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, às 6 da noite, acontece o Sermão do Monte. O evento religioso, que está em sua 21ª edição, faz parte do calendário festivo oficial de Sergipe e traz apresentações de teatro, dança, louvor e uma mensagem de fé, além da encenação da Paixão de Cristo. Neste ano, o Ministério Trazendo a Arca é uma das atrações que complementam a noite, que busca anunciar o nome e sacrifício de Jesus Cristo por todos nós. Você acabou de ouvir Agenda Cultural, produção e apresentação de Raquel Alana, sob supervisão de Josafá Neto.
É final do Jornal da UFES.
Produção, Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Marcos Cardoso.
Direção geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.